a liberdade de destruir tudo aquilo que foi feito por mim e que reste apenas aquilo que é feito pelo Senhor. Toma o teu lugar central, destrói tudo que não é teu e vem com o peso da tua glória. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém? Dá a mão, já pode. Meu irmão, abra por favor a sua Bíblia em Miqueias, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 19. Como de costume, pelo menos aqui em Ponta Grossa, quando você achar uma glória a Deus, aí uma aleluia, honra o nome do Senhor. Amém? Sim. Aleluia.
Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Posso ler, gente? Amém?
Sim.
A palavra diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces as transgressões, ou perdão, a transgressão do remanescente da sua herança. Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Fala comigo, mostrar amor.
Mostrar amor.
Fala mais uma vez, mostrar amor.
Mostrar amor.
Fala para quem está no seu lado,
eu preciso mostrar amor.
Pastor, o que é mostrar amor? Mandar flores, chocolates, beijos e abraços? Não. Verso 19: de novo terá compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amados, há um ambiente, há uma fórmula para a felicidade. Há um lugar onde nós nos tornamos plenos em Deus, a ponto de que aquilo que nós vivemos, aquilo que nós presenciamos, não nos tira do eixo, não nos faz tornar vulneráveis a ponto de querer parar. Você já desejou alguma vez, não precisa responder sim, mas você já alguma vez ao olhar a igreja ou as pessoas da igreja, olhou e falou: eu não quero mais, e agora eu vou abandonar o barco. Deu para mim, estou cansado, eu realmente não preciso disso. Sabe, esse texto de Miqueias, ele traz a fórmula para a felicidade. E eu quero te fazer uma pergunta, apenas por fazer, que eu já sei a sua resposta. Você gostaria verdadeiramente de ser feliz? Sim ou não?
Sim.
Então abre o seu coração nesta manhã, se eu sou você, eu anoto, porque isso vai nos trazer a leveza do Espírito. Sabe, querido, quando eu penso nesse texto, ao meu coração vem uma frase que eu escuto desde criança, que é: mar do esquecimento. Você pode falar isso comigo? Mar do esquecimento. Fala com vontade: mar do esquecimento.
Mar do esquecimento.
Fala para quem está do seu lado: mar do esquecimento.
Mar do esquecimento.
Fala para quem está atrás de você: mar do esquecimento.
Mar do esquecimento.
Não dá certo. E eu já fiz isso. E você já passou por isso. E por que você fez de novo? Porque você esqueceu. E você riu de novo, porque você esqueceu. Sabe, meu irmão, a maior característica do nosso Deus é que o amor dele criou um lugar chamado esquecimento. Um lugar onde ele olha para mim e para você, e aí, para ele poder nos punir e nos julgar, ele decide esquecer o que nós fizemos e quem nós somos, para que nós tenhamos livres acesso ao coração dele. E o nome desse lugar, desse texto que nós acabamos de ler de Miqueias, ficou conhecido como Mar do Esquecimento. E sabe, às vezes as pessoas têm resistência com o Antigo Testamento. Então eu quero te lembrar de Filipenses capítulo 3, onde Paulo também fala do Mar do Esquecimento. Eu não vou te convidar a abrir, porque é um texto que você conhece. Filipenses 3:13, a Bíblia diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. O que Paulo faz? Lembra ou não? Esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe como chama isso? Prosseguir, ir para frente, abandonar o passado. Chama-se mar do esquecimento. Quantos casamentos seriam restaurados se nós aprendêssemos a lançar os problemas no mar do esquecimento? Pastor, eu perdoei, mas eu não esqueço, porque perdão não gera amnésia. Você já ouviu isso? Mas isso não é perdão. Peraí, pastor, o senhor já falou uma vez que eu não esqueço.
vai lembrar, vai estar no meu coração. Entenda algo: o mar do esquecimento, querido, é uma decisão de se abrir para o novo. E ainda que a sua mente, que o seu cérebro queira te prender novamente, você vai dizer para o seu cérebro, para o seu coração: eu não resgato aquilo que um dia foi afundado. Eu quero definir para você o que é mar do esquecimento. Mar do esquecimento é um lugar onde eu decido apagar tudo aquilo que me feriu, tudo aquilo que eu vivi e até mesmo aquilo que foi muito, muito bom. Sabe, eu acho maravilhoso, a palavra de Deus ela é completa, você pode dizer amém por isso?
Amém.
Que ela conta que o pessoal olhava para o templo, para o segundo templo, e ficava assim: nossa, como era bonito o primeiro templo, nossa, como ele era formoso, nossa, como ele era enfeitado de ouro, nossa. Talvez você possa estar assim, nessa manhã, querendo viver uma unção que já não é mais. Lembrando de quando você era adolescente. Ai, como era bom aquele tempo que eu vivia. O mar do esquecimento, querido, é um lugar onde todas as coisas são quitadas. É um lugar, meu irmão, onde tudo se apaga e eu me abro para o novo. Feche os seus olhos, abre o teu coração e fala assim comigo. Ergue a tua mão e fala assim comigo: Deus, gere em mim a sabedoria de lançar o meu passado no mar do esquecimento. Nessa manhã eu te dou liberdade. Gere em mim o novo, o novo de Deus. E vai surgir algo novo como flecha. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que não é tão simples. E sabe, as pessoas às vezes ferem umas às outras porque vivem pescando no mar do esquecimento. E sabe, ao pensar nisso, eu preciso definir para você para que serve a história. Se você for ler cientificamente, história é um mecanismo de conhecimento que me dá condição de construir o presente sem me travar no futuro. Então nós usamos normalmente o nosso passado como ferramenta para que eu olhe o passado, veja o que não deu certo, que eu corrija, e dali para frente eu vivo hoje, para que eu construa o novo. Mas infelizmente nós normalmente queremos construir o novo tendo como alicerce o velho. Então eu pego as estruturas antigas, eu pego os relacionamentos que me frustraram antigos e transporto para o presente de hoje. Ah, mas me traiu, me matou, me machucou. Meu irmão, o mar do esquecimento, ele serve para destruir as travas e a escravidão da história e nos colocar na liberdade de construir o algo novo de Deus. A história não pode de forma alguma e não deve impedir a construção do seu presente. Olha para quem está do seu lado com a cara bem brava e diz assim para ele: o seu passado não serve para nada. Credo, pastor, mas eu aprendi. O conhecimento é para o hoje, não é para o ontem. Se você aprendeu, é para o hoje. O que nós não podemos fazer é nos basear de histórias passadas. Quem aqui já teve uma história triste, diga aleluia. Quem nunca teve, diga aleluia. Então, meu irmão, ficar de continho, história triste, não muda o presente. Você entende o que eu quero te dizer? Você chega perto das pessoas e nós vamos quebrar com isso em nome de Jesus. Você pode dizer amém?
Amém.
Ai, pastor, eu sou tão coitado. Ai, pastor. Sabe, meu amado, do alto dos meus 3 filhos, eu descobri uma coisa tão fantástica, e a paternidade é algo tão maravilhoso, que cada um deles é único. Eles são diferentes. E por mais que eu, como pai, queira dar o mesmo suporte, a mesma atenção, o mesmo amor, cada um deles vai ter que construir a sua história conforme a sua verdade. E sabe, o Arthur, o negócio do Arthur, o Arthur é menino, moleque, né? O negócio dele é picudo, porrada, tapa. E ele, ninguém ensinou, as pessoas acham que o pastor falou: não, brinca, não. Veio dele. Eu, de certa forma, sinto-me feliz com isso, porque. Menino. Mas o coração dele é um coração amável e doce. Se ele chegar perto de você, meu filho, é como um gato. Você não precisa fazer nada, vai ficar se esfregando em você.
Ele vai ficar olhando para você tipo gato de bota, tipo, me pega. Já Alice, ela é autônoma. Você faz carinho, ela é um bebê engraçado, minha filha. Você faz assim, Aí quando ela gosta de você, ela gosta. Mas quando ela não gosta, você pode virar de ponta. Eu orei tanto para ela gostar de mim, eu tinha medo dela não gostar de mim. E a Ana?
A Ana é a atriz de Malhação. Se caiu o copo anteontem,
ela chegou para mim e falou assim: eu preciso achar a minha tiara. A minha carteira, eu sei onde está, minhas coisas, eu tenho uma noção do estado de quem que é a tiara. É minha. Quem que tem a responsabilidade de guardar ela? Eu. Pai, se a minha tiara sumiu, e se ela foi embora?
O que o senhor acha? Eu não acho nada, não é minha. Sabe o que eu quero te ensinar? Que cada um tem o seu modo de construir o presente, mas todos nós precisamos romper com o passado. Se você não romper com o passado, você é um escravo no presente. Se você não decidir mudar a sua forma de olhar a história, você sempre vai pegar a história como uma fórmula para construir o presente.
Sabe, meu irmão, eu estava ouvindo um economista falando a respeito da situação do Brasil. O Brasil está melhorando, graças a Deus. E aí um outro economista perguntou assim: por que não se faz hoje um resguardo, ou se não faz de novo uma contenção das poupanças? E esse economista na CBN falou assim: porque o remédio de ontem não serve para hoje. Sabe o que ele estava dizendo? A história foi maravilhosa. Naquele tempo não foi tão maravilhoso assim, é verdade. Quem tinha poupança lembra, tipo, né? Se está mais velho, ele sabe o que é.
Hoje não serve o passado. Para começar a pregar, porque até agora eu só não comecei, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e olhar se o teu passado não tem te escravizado hoje.
E não só o passado ruim, o passado maravilhoso também. Sabe, e eu preciso te contar isso para você entender. As melhores séries da minha vida eu passei no Beach Park. Lindo. Dentro do resort no Beach Park, olha, pastora. Coisa linda. E aí toda vez que falavam de férias perfeitas, eu falava para Sandra: um dia eu vou voltar no Beach Park. E ela com aquela doçura, a pastora não anda, ela flutua. Ela olhou para mim com seus lindos olhos verdes e falou assim: que tal conhecer coisas novas? Naquela mesma hora o Espírito Santo falou isso no meu coração: se abre para o novo. As experiências boas do passado não necessariamente serão as experiências boas do presente. Essa é uma manhã, querido. Primícia dos cafés. De destruir o velho para ganhar um novo. Paizinho, eu, com o privilégio de ser pai de uma região, eu te dou a liberdade de destruir o velho. Nós queremos declarar que os modelos antigos não nos servem para agora. Queremos declarar, Pai, que a história só serve como instrumento de consulta, mas não como ferramenta para estabelecer o presente. Nós queremos, Senhor, verdadeiramente nos abrir para viver a Tua vontade no novo, nesse tempo. Então, Senhor, que o Senhor possa despertar um novo sobre o coração de cada pastor que está aqui, um novo sobre o coração de cada líder, e Senhor, que nós possamos ter estratégias novas vindas dos céus. Derrama ousadia, derrama, Senhor, coragem, e nos dá a alegria da salvação para construir um novo, no nome de Jesus. Só que talvez a sua pergunta seja: como construir o mar do esquecimento? Pastor, você falou que a alegria, a felicidade, melhor dizendo, porque a alegria é um atributo da presença de Deus, mas uma vida feliz, ela é construída. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você precisa construir a sua felicidade. Pastor, felicidade caiu do céu? Não, meu irmão, a única coisa que caiu do céu foi o capeta. Do resto, você tem que construir. Jesus não caiu do céu, ele nasceu, ele veio, ele é enviado. E sabe, as pessoas querem que caia dos céus. E se você quer ser feliz, sinto lhe dizer, mas sinto com alegria, você precisa
construir a felicidade. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você precisa construir a felicidade.
Aconteceu alguma coisa aqui, calma.
Para isso eu quero te explicar um mecanismo. E agora começa a pegar. Gênesis, capítulo 41. Abra, por favor, a sua Bíblia. E eu vou tentar abrir a minha. Nós vamos ler do verso 47 em diante. E quando achar, aleluia, glória a Deus. Vamos ler o verso 36 para trazer alento para os solteiros. Você achou aí, não? Glória a Deus. Gênesis 41, verso 46. Perdão, eu posso errar. Gênesis 41, 46. Aleluia! José tinha quantos anos?
30.
Aleluia! Começou a servir ao faraó, rei do Egito. E ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Próximo. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Deixa eu explicar, eu falei dos 30 anos. José só casa com 30 anos, tá bom? Só para você entender. Ele era escravo. Com 30 anos ele casa. Quem é solteiro, diga amém. Tem esperança para você. Pastor, eu passei dos 30. Ainda tem. Jesus faz nova todas as coisas. Aleluia! 49. Assim José estocou muito trigo com a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José quantos filhos? Aleluia! Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ele, seu, feche seus olhos e ergue a sua mão. Volta. E declara assim comigo, feche seus olhos e declara assim comigo: Deus me faz esquecer
todo
o meu sofrimento
e
toda a casa de meu pai. Fala mais uma vez: Deus me faz esquecer
todo
o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Se é verdade o seu coração, aplauda o Senhor. Chega lá, pastor, do meio. Pastor, o que tem a ver a casa do pai? José era o menininho do papai. É isso que ele está dizendo. Ele era o filho querido. Porque se fosse para falar do sofrimento, ele não tinha falado do sofrimento, sofrimento. O que ele está dizendo é que teve um tempo que eu estava na casa do meu pai, que era bom. Eu usava uma roupa talá, eu era tido como filhinho do papai, o papai me amava, eu era o preferido do papai. O que ele está nos ensinando é que nós precisamos romper, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins. Verso 52. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Fala comigo: Deus
me faz prosperar
na terra do meu sofrimento. Fala para quem está do seu lado:
eu profetizo,
você vai prosperar na terra do seu sofrimento. E se for verdade, seu coração aplauda aí mais uma vez. Diz assim: assim chegaram ao fim dos 7 anos de fartura no Egito e começaram os 7 anos de fome. Como José tinha predito, houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo chamou o faraó por comida e esse respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disse. Meu amado, tem um povo procurando por líderes curados, um povo procurando por pessoas que decidiram jogar para trás, jogar no mar do esquecimento, do sofrimento e as coisas vividas no passado, e decidiram prosperar na terra em que eles estão. Pense em José, filho do papai. A minha teoria, vou repetir, a minha teoria é que José deveria ser muito chato. Quem pegou mais novo aqui, diga aleluia. Ele é muito legal. A gente sabe. Agora você imagina a cena. Olha para mim. O filho preferido do papai o mais novo e X9,
cagueta.
Porque esse era José. As pessoas romantizam, não, os irmãos quiseram matar porque os caras eram ruins. Estou dizendo que você matou seu irmão, aleluia. Mas ele não era só flor que se cheire. Ele era aquele tipo de irmão que fazia assim, ó. Pá, eu tenho duas irmãs. Eu não vou dizer o nome dela, só você não procurar ofensa, aleluia. Mas eu tenho uma irmã mais nova, o nome dela é Luana. E ela é uma bênção. É um amor, é um dos amores da minha vida. Sou apaixonado. Pessoa mais inteligente que eu já vi perto, é meu irmão mais novo. Empreendedora, capaz, mas quando ela era criança, meu irmão. Pensar numa xinoca profissional. Então às vezes a minha mãe falava assim: lava a louça, porque quando eu chegava eu quero a louça limpa. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, adolescente, o que eu fazia? Eu passava o dia jogando bola na rua, passava o dia jogando videogame, e quando dava tipo 20 minutos pra minha mãe chegar, o que eu fazia? Corre e finge, passei um dia lavando uma louça, que lavava meia hora. Aí minha mãe chegava em casa, e eu tava lavando louça, minha mãe, tudo bem, eu, tudo bem. Tinha louça, hein? Só que mãe e pai sabem das coisas. Não. Que isso, daqui a pouco eu acabo, vinha minha irmã um toque de gente e falava assim: ô mãe, esse moleque passou o dia inteiro na rua. Eu olhava pra você assim: eu te mato. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Que José teve tudo, e em poucos momentos ele não teve. Porque por mais que às vezes eu tinha vontade de espancar a irmã, mandar a irmã, quando eu fiz isso, me doeu, ela tá viva, bem casada. Eu nunca tive coragem de bater nela. Só que José foi traído e espancado porque ele mais confiava que eram os irmãos. E sabe, a igreja, olha para mim, por favor. Nós somos uma reunião de muitos irmãos que se tornam pais, mas nós na essência somos irmãos. Eu de forma alguma sou melhor do que você. Quando nós subirmos ao céu, nós vamos encontrar o Pai e ali nós seremos plenos. Só que irmãos às vezes machucam, irmãos às vezes traem, irmãos às vezes ferem. E eu poderia romantizar e dizer para você nessa manhã: não, mas é sem querer, olha para mim, às vezes é com querer. Porque os irmãos de José espantaram ele, feriram ele, jogaram ele numa cova, porque eles quiseram. A minha oração para nós, como líderes nessa manhã, é que nós não venhamos a ser esses que fazem o que querem. Líderes não podem e não devem. Líderes têm que ter algo que no texto que nós lemos fala sobre compaixão. Miqueias, o texto começa dizendo: mais uma vez o Senhor teve compaixão. E sabe, líderes que não têm compaixão, quando são feridos, de qualquer forma, automaticamente tem dentro do seu coração um espírito de destruição. Quer passar por cima porque ele está revestido de autoridade. Sabe, a coisa que eu mais escuto como pastor é assim: pastor, fulano fez isso, fulano falou aquilo, e o senhor não vai fazer nada. E normalmente eu falo: não, eu vou esperar acalmar a minha fúria, vou esperar acalmar o meu ódio, para então ouvir de Deus o que eu devo fazer. Esses dias atrás falaram um absurdo, mas um absurdo, eu não tinha pé, nem cabeça, aí fundamentado, e levantou uma divisão, e eu fiquei muito bravo, e na hora que eu fiquei muito bravo, o meu ímpeto, o meu coração, vocês estão comigo ainda, amém? Ela falou assim: vai lá, seja macho! Mas na mesma hora eu falei assim: Deus me pôs como pastor, e o bom pastor, ainda que seja Cristo, precisa saber a hora de se destruir para que outros possam viver. Vocês são líderes. E sabe, se nós queremos realmente viver o novo de Deus nesse ano, pastor, já tem 2 meses, mas ainda está no começo. Você concorda comigo? Aprenda a não destruir para matar a sua vontade de ser. A Bíblia conta a história de 2 ladrões que estavam ao redor de Jesus. Lembra dessa história, assim ou não? Não se distraia com quem está andando, com quem está falando, presta atenção. É verdade para a sua vida. Nessa história, Jesus está no meio, porque Cristo sempre é o centro. Fala comigo: Jesus é o centro da minha vida. Jesus é o centro. Só que sempre nós temos 2 vontades dentro do nosso ser. A primeira delas é como o ladrão que olha para Jesus e fala assim: ei, Jesus, você não era o cara, você não era aí, pô, você não pode fazer, você não é aquele que pode todas as coisas, por que você não faz? Porque nós olhamos para esse ladrão da cruz normalmente e o julgamos, dizendo: nossa, que bobo, mas olha para mim, querido, quantas vezes a gente não faz isso no dia a dia? Deus, você não pode fazer, por que você não age? Deus, olha o que está fazendo comigo, por que você não destrói, pica, mata, põe no triturador, faz de adubo essa porcaria? Era isso que o ladrão da cruz estava dizendo: cara, você não é o cara, resolve o meu e o teu problema. Mas a segunda forma é olhar para Jesus e falar assim: olha, eu sei quem o Senhor é, e porque eu te conheço, eu sei que ainda que eu tenha problemas agora, eu decido jogar fora o meu passado, porque em ti eu tenho a esperança de um novo. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz assim: ainda hoje você vai entrar comigo no novo, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, ainda hoje tem um lugar para você de felicidade. Naquele momento, aquele ladrão da cruz decide lançar o passado no mar do esquecimento, e ele se abre para o novo. Só que líderes que não fazem isso matam, destroem, picam, julgam e acabam tirando pessoas do reino. E sabe, meu irmão, os irmãos de José fazem isso, mas um deles diz: não vamos fazer isso não, vamos salvar o menino. E a Bíblia diz que Judá, ele olha para toda a situação e ele se entristece. A Bíblia diz que esse fica preocupado e depois ele vai ver, ele vem correndo e fala assim: onde está o jovem? E sabe, filho, que nós precisamos ter esse coração, e se você está aqui, é porque Deus te trouxe aqui, e eu creio que primeiro nós vamos apagar o passado, para então nos tornarmos assim, aqueles que olham para aqueles que foram machucados e perdidos e dizem: ei, onde está o menino? Onde está aquele que estava aqui e não está mais? Ainda que ele me dê problema, ainda que ele me cabete, ainda que doa meu coração, ainda que ele não seja do jeito que eu gostaria que ele fosse, onde está aquele que sumiu? Porque essa, melhor dizendo, é a função de um líder. Um líder, querido, ele tem que olhar e falar assim: olha, eu posso até não gostar de você. É só isso para quem está do seu lado. Fala, eu posso até não gostar de você, mas eu sou obrigado a ir no céu com você. Essa é a verdade. Aí o pastor credo, a Bíblia diz: tolerai uns aos outros, hein? E a palavra-chave é tolerância. Sabe o que é tolerância? Aí você olha para você: meu Deus do céu, se eu pudesse, eu mandava para uma Assembleia de Deus. Aleluia. Eu ia mandar para o inferno, eu ia mandar para o lugar para o Senhor. Também a gente é crente, amém? Se pudesse mandar para o inferno, tá errado. Pastor, por que na Assembleia? Porque eu sei que é um lugar que tem revelação, tem a presença.
É um dos remanescentes do reino.
Às vezes você olha para alguém e você fala assim: não gosto de você, mas eu tenho a obrigação de te amar. Pastor, o que é amor? Decisão de fazer dar certo. Amor nunca foi sentimento e amor não vai ter prazer. Amor é decisão de fazer dar certo. Então, de vez em quando você olha e você: não gosto, não quero, mas eu sou obrigado a fazer dar certo. Olha bem sério para quem está do seu lado. Mas sério, sério, diz assim: a sua obrigação
é fazer dar certo.
Ai, pastor, como eu faço isso? Olha para mim. Mar de esquecimento. Quem é casado, diga aleluia.
Aleluia.
Você já quis matar seu cônjuge? Sim ou não?
Sim.
Aleluia. Você viu que sim, empolgado, solteiro. Se eu sou você, aonde diz isso? Olha, pensa bem, você está entrando. Pensa, se você aguenta ficar sozinho, fica sozinho. Mas eu não penso ninguém que é casado e não quis matar o outro. Só que a gente decide fazer dar certo. Então você olha e fala assim: tem dia que você falou: meu Deus do céu, quem tá aí? Sai em nome de Jesus. Vai ficar tremendo, babando, libertação. Mas tem duas formas que você pode escolher: a de lutar para fazer dar certo e a que você simplesmente descarta. Amor é a decisão que nós temos no coração de fazer dar certo. Feche seus olhos, erga sua mão mais alto que você puder e ora assim comigo lá. Declara assim: Espírito Santo, me enche de amor, gera no meu coração compaixão, Eu quero chorar com os que choram. Eu quero sorrir com os que sorrirem. Eu decido nessa manhã fazer dar certo. Eu vou fazer dar certo para a glória de Deus. Aplauda Ele. Compaixão. E sabe, meu irmão, na história de José, ele é muito injustiçado. Ele podia ser chato, mas ninguém que é chato precisa ser escravo. E aí, ele vive escravo, ele é excelente naquilo que ele faz. Eu quero correr porque você conhece a história, sim ou não?
Sim.
Ele é excelente naquilo que ele faz. E porque ele é excelente, a mulher que depois fala, aquela maluca, tenta agarrar o menino e diz: vem cá, eu quero você, eu não te quero. Ele sai correndo, a roupa dele fica, a mulher endemoniadamente para todo mundo dizer: olha, tem que me pegar. Mas o coração dele era tão bom, ele era tão excelente funcionário, que ao invés de ser morto, que era a punição daquele momento, ele é preso. E sabe o que eu quero te ensinar com isso? Quando eu e você decidimos abandonar o passado e construir um novo, porque a vida de José, querido, é feita de novo. Todo momento ele sabe com um novo. Ele tem que ser escravo, porque você é o melhor escravo possível. É o novo de Deus para mim. Aí ele está lá perto da patifaria que a mulher ficou de falar. E ele está perto da mulher, a mulher quer algo para ele falar: não quero, eu quero um novo, eu fujo. Aí, meu irmão, ele vira prisioneiro. Ele poderia chegar na cadeia e falar assim: Deus, me abandonou. Ah, que vida triste, fui traído, quase fui violentado por uma mulher maluca. Chorar, ficar depressivo, ficar debaixo da folha de zinco, chorando. Mas não. Ele falou: agora aqui é o meu novo, Senhor, é aqui que eu tenho de novo, então eu vou me abrir para o novo, eu vou fazer o melhor no novo, porque o novo com certeza vai me levar a algo melhor. Então eu abandono o tempo que eu fui jogado no poço, eu abandono o tempo que eu fui vendido, eu abandono o tempo que eu fui escravo. Se o meu novo é ser prisioneiro, hoje eu serei o melhor prisioneiro que já existiu na face da terra. E quando eu me abro para o novo, Deus também tem uma coisa só. Sabe, surge um episódio que é maravilhoso. Ele está cuidando dos presos. Ele lembra, ele está com dois caras, o copeiro e o padeiro. Lembra essa história? Então eu vou pular. Ele fala dos sonhos dos caras. Os caras são promovidos. Um promovido para morte, o outro promovido para servir o rei. Promoção. Se ele leva a Cristo, se não, arruma. Mas os dois saem da prisão. E José fica. Sabe, líderes maduros sabem esperar o tempo para o novo. Ele poderia ter ficado dizendo: meu Deus, Ponta Grossa mudou, meu Deus, Guarapuava vai mudar. Aleluia! Gente, a morte é vontade, né? Diga aí. É que vocês não sabem, são 3 anos essa luta para mudar Guarapuava. Não é uma semana nem 2, 3 anos. Ah, fulano tem isso. Fulano é tão feio e casou, meu Deus. Aquele lá não sabe nem conjugar verbo e está brigando. Meu Deus. E eu começo a olhar para as promoções ao meu lado. E ao invés de entender quem eu sou, eu começo a cair dentro de uma prisão. Porque eu olho o meu passado e destruo o meu presente. Porque eu não quero viver o novo que é o hoje. José devia fazer isso. Mas não. Eu imagino o Zezinho olhando para aquela situação e falando: é, beleza. Já que é o que tem, vou continuar sendo eu mesmo. E vou continuar sendo excelente. Pastor, por que você pode afirmar isso? Porque quando eles vão procurar José, quando o faraó tem um sonho, vão procurar José, José está no mesmo lugar, para fazer a mesma coisa, ele ainda cuidava dos presos. Ele estava esperando o tempo de Deus para surgir o novo. E o que eu quero te ensinar com isso é, querido, olha para mim, que isso é fundamental. Nunca force o novo antes que Deus te mande. Ah, mas eu quero sair pregando nas ruas, porque meu Deus está queimando. Olha para mim, se Deus não mandasse, só vai gastar tênis e tempo. Se não vem de Deus, se a sua paternidade espiritual não olhou para você e falou: vamos jejuar, vamos construir, vamos fazer certo, vamos, então vamos! Só perdeu o tempo. E pastor, o que você vai afirmar isso? Porque, meu irmão, o padeiro, quando ele tem o sonho dele era enaltecer o trabalho dele. Ele diz assim: olha, eu sonhei que na minha cesta tinham muitos pães, e os meus pães eram maravilhosos, e eles eram pães de obra de arte de confeitaria, assim que estava vindo. Sabe o que está dizendo? Eu sei fazer, eu sou o cara. O que aconteceu com ele? Perdeu a cabeça. Sabe, para ser aqui para o novo, querido, eu primeiro tenho que honrar o presente. Você pode falar isso comigo? Para receber o novo, eu tenho que honrar o presente. E sabe, meu irmão, José está lá honrando o presente. Faraó tem um sonho muito louco. Vacas gordas que comem magro, ou magras que comem gordas, e loucura. E de repente ele fala: eu preciso de alguém. Meu Deus, eu preciso de alguém. Tô doido, preciso de alguém. Então o copeiro lembra de um moleque judeu que interpretava sonhos. Aí o rei fala: traz esse cara. A Bíblia diz, e eu preciso que você preste atenção nisso, a Bíblia diz que José faz a barba, troca de roupa, se arruma e se apresenta como sacerdote e não mais como um escravo. Sabe, eu quero te ensinar com isso nessa manhã, querido. Se você realmente quer viver o novo, você vai ter que fazer a barba, você vai ter que trocar de roupa, você vai ter que se tornar com aquilo que você vai ser. José se apresenta diante do rei como um governador, ainda que ele não fosse. E sabe qual é o grande lance? Todos nós temos roupas velhas que um dia nós temos esperança que vai servir. Sabe aquela calça 36 que você usava quando tinha 18 anos? Fala, Deus! Dá pra alguém! Por quê? Porque 36 de ontem não serve hoje. A forma de ontem não é a mesma de hoje, a moda muda, as coisas mudam. Sabe, eu fui me medir esses dias, eu fui na médica, na nutróloga. Eu fui lá, tô lá conversando, não sei o quê. Ela falou assim: quanto você tem de altura? Eu falei: quando eu era novo, a luz lá. Eu falei: eu tinha 78. E hoje? Eu falei: não sei, vou medir. 76. Falei: Camille, daqui a pouco só. Te amo, cara, não desisti, cara. Te amo demais. Mas o que acontece? Ela falou assim pra mim: quanto mais velho você fica, menos você dorme, menos deitado você fica, mais compacto você fica. Eu falei: o Rafa, então, daqui a pouco tá girando pelo mundo. A gente muda com o passar dos anos. As mulheres grávidas estão de concordar comigo. O seu sapato nunca mais foi o mesmo depois que você me abandonou. É verdade, Deus fala: manda sapatos novos, aleluia. Se você não trocar as roupas, você não se abre para o novo. Pastor, e como eu faço para entrar no mar do esquecimento? Aqui é o pulo do gato. Gere filhos. José troca a história dele porque ele casa com uma mulher que nem era da mesma religião. Mas ele tem filhos, e ele dá nome a esses filhos, que são nomes que determinam que a partir daquele momento a história necessariamente tem que mudar. Meu amado, a chave da felicidade é gerar filhos a ponto de ter esperança no novo. É você olhar e falar assim: ainda que o passado foi ruim, agora eu gero novos filhos na esperança que esses filhos serão a minha alegria e o meu prazer, porque ter filhos é prazeroso. E sabe, uma igreja que não entende que ter filhos é fundamental, ela simplesmente vive do passado. Quantos filhos você teve até agora, nesses 2 meses? Quantas pessoas você gerou? Porque se você não gerou filhos, eu posso garantir que você está preso no passado. Porque o seu coração já não tem esperanças no futuro. Porque eu falo de Jesus para aqueles que estão à minha volta, porque Jesus faz um novo na minha vida. E porque Ele faz um novo na minha vida, eu posso falar para as pessoas: ei, eu conheço um Deus que faz nova todas as coisas. E sabe, querido, José tinha tudo para dizer: eu não quero ter filhos, eu não quero nada, eu não quero casar, eu estou triste, eu estou amargurado, eu nem quero saber, eu quero que o Egito morra de fome, porque eles me machucaram no passado. Mas ao invés de ficar com as suas dores, com o seu rancor, José decide alimentar a multidão. Meu irmão, o lugar da felicidade é quando eu cumpro o meu papel no reino de Deus e decido receber o novo de Deus em todo momento. José só foi jogado no poço, José só virou escravo, José só virou prisioneiro, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Se ele pula as etapas, ele simplesmente nunca chegaria a ser governador para a glória de Deus. E sabe, todo mundo quer ser governador, sim ou não? Mas nem todo mundo quer passar pelas etapas. Boa parte das pessoas querem ficar nas etapas. Porque infelizmente sobre o povo brasileiro, olha para mim, há um espírito de autocomiseração, um espírito de miséria, que faz com que as pessoas tenham tanta dó e pena de si, que elas não querem viver o novo. Elas ficam assim, não, ai, está doendo, ai, está tão difícil, deixa para os mais novos. Olha para quem está no seu lado e fala assim, nada de deixar para os mais novos. Sabe o que eu quero te ensinar? José podia ter dito para o faraó, ô faraó, na boa, eu sou um escravo, eu não tenho nem conhecimento para governar um estado. Olha, eu posso ser um conselheiro, mas governador não, porque eu não tenho expertise para isso, eu não tenho conhecimento. Olha, faraó, na boa, escolhe alguém melhor do que eu, escolhe alguém mais capaz, escolhe alguém mais preparado. E sabe o que eu quero te ensinar, meu amado? Que se Deus te pôs ali, é o seu tempo. Abandone o passado, jogue fora as desculpas, se abra para o novo. E quando eu faço isso, eu entro num lugar que eu me sinto útil. E quando eu me sinto útil, eu me sinto parte. E quando eu me sinto parte, eu me torno uma referência, porque eu faço uma plataforma para aqueles que virão após mim. Hoje nós estamos aqui em 2019 falando de um cara chamado José, porque ele deixou uma plataforma para o povo de Deus, a ponto dessa história ser contada em todo mundo como um exemplo de administração. Pastor, onde você quer chegar com esse final? Amado, Efraim tem que ser gerado em nossos corações. Deus tem que gerar em nossos corações essa verdade. Ele é capaz de nos fazer prosperar na terra das nossas aflições. Precisamos gerar filhos. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse final. Nós somos líderes, amém?